ar. Jornal FMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora 12:31. Céu nublado. A temperatura é de 17 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou o Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta quinta-feira, dia 6 de julho de 2017. Novo FIES. Governo altera regras e cria três tipos de financiamento. Alunos de baixa renda terão taxa de juros zero no pagamento de parcelas. SBPC Educação, evento que antecede reunião anual, começa no campus Montes Claros com discussão sobre crise no financiamento da educação. Sem lugar na rua, prefeitura faz sorteio de novas vagas em shoppings populares, mas camelô segue em contramedida. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG. FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, vai ter novas regras a partir do ano que vem. As mudanças foram anunciadas pelo ministro da Educação, Mendonça Filho, e pelo presidente Michel Temer, em uma coletiva concedida na manhã de hoje. O programa será dividido em três modalidades. Na primeira serão 100 mil vagas, a juros zero, para estudantes com renda mensal por pessoa de até 3 salários mínimos, ou seja, de até R$ 2.811. Somente a correção monetária vai incidir sobre o valor a ser pago pelos alunos. Atualmente, os juros cobrados no FIES são de 6,5%. A segunda modalidade do novo programa é a regional. Serão ofertadas 150 mil vagas para as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste para alunos com renda familiar de até 5 salários mínimos. Os juros serão de 3% mais a correção monetária. Por fim, na terceira modalidade, a previsão de oferta é de 60 mil vagas para estudantes com renda familiar por pessoa de até 5 salários mínimos. O valor dos juros para essa modalidade ainda não foi divulgado, mas, segundo o MEC, vai ficar acima dos 3% na modalidade 2, mas abaixo dos juros praticados no mercado. No novo Fundo de Financiamento Estudantil, são as universidades que vão arcar com as taxas bancárias para os empréstimos, e não mais o Tesouro Nacional. Só esta mudança deve gerar uma economia de R$ 300 milhões. Outra modificação é que risco de crédito do financiamento vai ser compartilhado entre o governo e as instituições de ensino. O ministro da Educação, Mendonça Filho, afirma que as alterações no programa são necessárias porque os custos atuais para sua manutenção poderiam inviabilizar o FIES.
Até aqui, o risco era exclusivamente público. A inadimplência era assumida praticamente pelo Tesouro Nacional, porque se calculava um FGDUC com um risco de crédito de 10%, quando em nenhuma parte do mundo, nem no mundo desenvolvido, o risco de crédito estudantil se situa nesse patamar. Agora, as instituições de ensino superior privadas, elas serão sócias também da inadimplência. A inadimplência não pode ficar só com o governo. Elas terão que zelar por cada real emprestado e, se porventura a inadimplência sobe demais, aumenta a contribuição das instituições de ensino privada, empregando mais recursos junto ao fundo garantidor. Tem que ser sócio no filé e também tem que ser sócio no osso.
Segundo o Ministério da Educação, só no ano passado as despesas com o FIES chegaram a R$ 32 bilhões, com mais de 2 milhões de contratos ativos. Para o segundo semestre deste ano, quando serão abertas 75 mil vagas, não há alterações no programa nem no processo seletivo. Podem participar estudantes com renda familiar mensal por pessoa de até 3 salários mínimos. É preciso ter feito o Enem e a nota mínima é de 450 pontos nas provas objetivas. Além disso, a nota da redação deve ser superior a zero. As inscrições abrem no dia 25 de julho e vão até o dia 28 de julho. A portaria com o cronograma do FIES deve ser publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira. Crise por falta de recursos marca discursos na abertura da SBPC Educação em Montes Claros. O encontro, que precede a reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, teve a presença do ex-ministro da Educação, Fernando Haddad. A repórter Jéssica Viveiros fala ao vivo de Montes Claros, de onde traz as informações. Boa tarde, Jéssica.
Boa tarde, Vinícius. E durante a abertura da SBPC Educação, parece até que as autoridades presentes afinaram o discurso antes de começarem, de tomarem a palavra. A crise foi usada tanto pelo ex-ministro Fernando Haddad, como pela secretária de Estado de Educação, Macaé Evaristo, pelo reitor da UFMG, Jaime Ramírez, e pela vice-presidente da SBPC, Vanderlan da Silva Bolzani. O principal motivo também foi apontado por eles, a falta de investimentos e agora o congelamento de futuros recursos, com a Emenda Constitucional 95, que ficou conhecida como PEC do Teto, aprovada no final do ano passado, e que congela por 20 anos os recursos destinados principalmente para as áreas de saúde e educação. Para o professor da Universidade de São Paulo, Fernando Haddad, a educação é uma saída para o atual cenário brasileiro.
Eu acho que educação não é gasto, né? Porque não tem saída para o Brasil que não for investir em educação. Muito dificilmente o Brasil vai superar a crise atual e começar a restringir investimento em educação. Um país não vive sem investimento. Tem dois investimentos que você não pode não fazer. Um é em infraestrutura, que é um investimento que cria o ecossistema dos negócios, né, da prosperidade. E outro é o investimento no cidadão, que é a educação.
A conferência do ex-ministro, Vinícius, teve como tema gestão de políticas públicas. Conferência essa que termina neste momento aqui no Instituto de Ciências Agrárias da UFMG. Fernando Haddad fez um apanhado da área no Brasil e citou o PNE, o Plano Nacional de Educação, como o último grande ato registrado na educação brasileira. O plano, aliás, que completou 3 anos no último dia 25 de junho e teve apenas 6 dos 30 dispositivos relacionados à educação básica cumpridos, que deveriam ter sido cumpridos até o ano de 2017, realizados total ou parcialmente, isso segundo dados do Observatório do PNE. Minas Gerais e Rio de Janeiro são os únicos estados sem planos estaduais de educação aprovados. A secretária de Educação de Minas Gerais, Macaé Evaristo, ressalta, porém, que o projeto aqui em Minas está em estágio avançado.
Os planos municipais estão todos prontos, né? O nosso plano estadual está na Assembleia, já em fase de aprovação, mas nós trabalhamos seguindo a orientação do Plano Nacional, tentando avançar no que está proposto. O grande desafio hoje é que a gente tem um cenário de congelamento de investimentos para a educação.
Ouvimos aí a secretária de Estado de Educação, Macaé Evaristo, que afirmou também, Vinícius, durante o discurso de abertura, que vivemos um golpe na educação. Macaé, que também propôs aos participantes a elaboração de um documento para que os próximos candidatos a cargos públicos derrubem a Emenda Constitucional 95. A SBPC Educação precede a reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que vai ser realizada de 16 a 22 de julho na UFMG. O reitor Jaime Ramírez destaca os motivos para a escolha do campus Montes Claros para sediar o evento.
A escolha do campus Montes Claros ela é estratégica por duas razões. Primeiro, para diversificar as atividades e desconcentrá-las de Belo Horizonte, né? Ou seja, privilegiar esse campus que vem desenvolvendo atividades de fundamental importância para a UFMG. E um dos temas que vai ser abordado na SBPC de 16 a 22 de julho em Belo Horizonte foi antecipado para o campus regional, que é o grande tema da educação.
Bom, a SBPC Educação começou hoje em Montes Claros e o evento vai até amanhã, sexta-feira. Ainda nesta quinta, Vinícius, serão realizadas mesas temáticas. São elas reforma do ensino médio, educação integral e juventude, educação, linguagens, tecnologia e novas mídias, educação do campo, educação, populações quilombolas e indígenas. O evento conta com 650 participantes, entre profissionais que atuam em educação básica em municípios mineiros, representantes de movimentos sociais e pesquisadores de diversos estados. A programação de diversos estados, perdão, a programação hoje vai terminar com um show, uma ação cultural, e amanhã as mesas temáticas continuam aqui no Campus Montes Claros da UFMG. Vinícius.
Muito obrigado, Jéssica Viveiros, pelas informações. O governador de Minas, Fernando Pimentel, sancionou a lei que institui o Programa de Assistência Estudantil na Universidade do Estado de Minas Gerais, a UENG, e na Unimontes, a Universidade Estadual de Montes Claros. A lei foi sancionada e publicada nesta quinta-feira no Diário Oficial de Minas Gerais. A lei já entra em vigor na data da publicação e os recursos para assistência estudantil já estão garantidos nos orçamentos das duas universidades para 2017, R$7.400.000 para alunos da Unimontes e R$2.400.000 para alunos da UENG. A norma também atualiza as regras do sistema de reserva de vagas nas duas universidades. Agora, UENG e Unimontes devem reservar em cada curso de graduação e curso técnico de nível médio 5% das vagas para pessoas com deficiência e, no mínimo, 45% das vagas a candidatos de baixa renda que sejam egressos de escolas públicas. Desse total de vagas para alunos de escolas públicas, no mínimo 3% devem ser reservados a indígenas e pelo menos 53,8% a candidatos negros.
Trânsito.
Trânsito carregado na Avenida Nossa Senhora do Carmo, no cruzamento com a Avenida do Contorno, no sentido bairro. Na Via Expressa de Contagem, na altura do bairro Beatriz, obras deixam o trânsito complicado, já que a pista está parcialmente interditada no sentido Belo Horizonte. Agora, 12:43, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco, Conselho de Ética do Senado arquiva definitivamente o pedido de cassação do senador Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais.
Jornal UFMG.
Olá, ouvinte da UFMG Educativa! Eu sou Rogério Salvador e convido você para o meu programa Portaria do Rock, no ar todo domingo, às 18h, aqui na UFMG Educativa 104,5 FM, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
12:44.
Política.
O Conselho de Ética do Senado decidiu arquivar definitivamente o pedido de cassação do senador Aécio Neves, apresentado por Rede PSOL. Foram 11 votos a favor e 4 contra. Ao analisar o recurso assinado por 5 senadores, os integrantes do Conselho endossaram a decisão do presidente do colegiado, o senador João Alberto, do PMDB do Maranhão, que há 2 semanas tinha determinado o arquivamento do caso. Segundo João Alberto, faltam elementos convincentes para processar Aécio por quebra de decoro parlamentar. Aécio foi gravado pelo empresário Wesley Batista solicitando propina para supostamente pagar advogados em processo da Lava Jato. A defesa de Michel Temer foi entregue ontem na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. A peça afirma que o presidente não cometeu crime de corrupção passiva. O texto de Antônio Marias, advogado de Temer, afirma que a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República é uma fantasiosa acusação que se baseou em gravação maculada por cortes, adulterações e manipulações que lhe retiram a autenticidade. A defesa argumentou ainda que não houve nada normal no encontro de Temer com o empresário Wesley Batista em março, no Palácio do Jaburu. O presidente Michel Temer viaja hoje para Hamburgo, na Alemanha, onde vai participar da cúpula do G20, o grupo das 20 economias mais desenvolvidas do mundo. Com a viagem, o presidente do Senado, Eunício Oliveira, deve assumir a presidência. Isso porque o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, viaja para a Argentina, onde cumpre a agenda oficial. Além de Temer, também vai à Alemanha o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles.
Gênero e feminismo.
Está reinstalada a Comissão Extraordinária das Mulheres na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. A reinstalação ocorreu nesta quarta-feira e deve contribuir para debates de projetos e temas que visam a defesa dos direitos das mulheres e maior participação delas na política. A retomada da iniciativa criada em 2015 é tema da coluna Gênero e Feminismo desta quinta-feira. A coordenadora do NEPEM, UFMG, Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a Mulher, Marlise Matos, destaca que a reinstalação da Comissão das Mulheres vai ser um instrumento de responsabilização e de promoção da justiça de gênero no parlamento predominantemente masculino. Atualmente, dos 77 deputados estaduais, apenas 6 são mulheres. Você confere agora a conversa com a jornalista Soraya Fidelis.
Professora Marlise Matos, nesta semana a Comissão de Mulheres foi reinstalada na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Em 2015, o Parlamento Mineiro já havia criado, né, Marlise, uma Comissão Extraordinária das Mulheres por um período de 2 anos. E esta segunda iniciativa do Parlamento Mineiro vai contribuir na defesa dos direitos das mulheres. Vamos começar, então, você falando qual foi o trabalho, então, desta primeira comissão, né, que já havia sido instalada pelo Parlamento Mineiro em 2015.
Bom, Soraya, primeiro eu quero convidar as pessoas a conhecerem essa comissão, né? E talvez a melhor forma de fazer isso seja consultar o relatório final, né, dos trabalhos dessa comissão, criada no 8 de março de 2015. Foi um ciclo de debate sobre a reforma política, igualdade de gênero e participação que querem as mulheres de Minas, né? Esse evento, como resultado dele, saiu uma deliberação que foi levada a termo aí pelas deputadas, na época eram 7 deputadas, de criar essa comissão extraordinária, justamente para que ela possa funcionar como uma caixa de ressonância das vozes das mulheres de Minas dentro do parlamento, porque como você bem sabe, né, a gente tem falado disso aqui várias vezes na coluna, as mulheres estão absolutamente subrepresentadas, né, também no espaço da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Na época, em 2015, eram 7 deputadas, hoje são apenas 6 deputadas. Então essa comissão, ela acaba funcionando, né, como um instrumento de responsabilização e de promover justiça de gênero, né, dentro de um parlamento que tem um pouco mais de 90% de parlamentares homens, né? Quase sempre homens brancos, e como a gente tem também denunciado aqui. Então, a comissão, para mim, ela tem um papel muito importante de tornar nosso parlamento mineiro, né, mais responsivo, né, em relação aos direitos das mulheres, e dar um retorno e promover a voz, né, a multiplicação das vozes das mulheres num espaço ainda completamente dominado pelos homens. Essa comissão, ao longo desses 2 anos, tomou iniciativas que eu acho que são muito importantes. Houve um curso que foi promovido pela própria Escola do Legislativo, né, da Assembleia, em parceria com a gente do NEPEM, né, em 2015, que foi um curso de formação política para as mulheres, especialmente mulheres que são lideranças femininas e comunitárias, e também mulheres que estão dentro dos partidos políticos. Isso é uma iniciativa que o NEPEM já tinha realizado por 2 outras vezes. A gente teve uma discussão que gerou bons frutos, né, que é discutir o orçamento na perspectiva de gênero e na perspectiva das mulheres. É uma batalha que nós vamos continuar perseguindo ela, que se crie um orçamento temático dentro do orçamento geral do Estado de Minas, para que a gente possa visibilizar de fato aonde estão indo os recursos para as políticas para as mulheres, se é que eles estão indo, né? E aí a gente precisa ter formas de controle social sobre os gastos do governo no que tange aquilo que está sendo promovido aí para políticas para as mulheres. Fizemos um debate também na época sobre violência, que é um tema permanente que a agenda das mulheres, violência contra as mulheres e também violência política sexista, de como é perverso o espaço do exercício parlamentar para essas mulheres, independentemente dos partidos, porque elas são quase sempre não ouvidas, não reconhecidas na sua atuação parlamentar. Assim, a discussão sobre droga, uso de crack, a comissão teve um protagonismo, acho que importante, ela regionalizou-se também, né? Essa comissão fez reuniões em determinadas cidades do interior de Minas Gerais, para o trabalho não ficar concentrado todo aqui, né, na capital, em Belo Horizonte. teve parceria aí com a Comissão de Participação Popular, que à época tinha sob a sua presidência a própria, hoje atual, presidente da comissão reinstalada, que é a deputada Marília Campos. Então, assim, a gente teve aí, né, um esforço de debater, né, de propor em audiências públicas, né, temas que são ainda muito candentes e muito importantes, né, para a agenda dos direitos das mulheres.
Marlise, e com certeza essa Comissão de Mulheres reinstalada nessa semana na Assembleia Legislativa de Minas Gerais está atenta, né, a esse percurso histórico das iniciativas que já ocorreram. E nesse sentido, que temas, que propostas devem ser retomadas para colocar, então, nessa agenda pública as pautas de interesse de mulheres?
Bom, então, ontem, né, na reinstalação da comissão, foram votados e aprovados vários requerimentos. Por exemplo, esse tema que está agora na pauta, que é o dos bebês, que, inclusive, algumas, né, autoridades, como a Áurea Carolina, estão designando como sequestro de bebês, né, que é a retirada compulsória de crianças, né, de mães, usuárias de drogas. Isso tem acontecido, inclusive, de modo muito grave na cidade de Belo Horizonte. A gente tem recebido várias denúncias, então foi pensada uma audiência pública para falar sobre esse assunto. Então, o tema das mulheres em situação de prisão, mulheres trans, os assassinatos e a violência cotidiana, né, vivida pelas mulheres transexuais, travestis, né, e a violência também e as violações de direitos em relação às mulheres rurais, quase sempre invisibilizadas, assim como as mulheres indígenas, quilombolas. E ontem foram aprovados requerimentos para que isso seja pautado dentro da Assembleia Legislativa de Minas através desse instrumento das audiências públicas, né?
Ô Marlise, e é importante, né, que a população apoie, né, e participe no sentido de fortalecer esse trabalho da Comissão de Mulheres que está instalada no Parlamento Mineiro, né?
Importantíssimo, né, Soraya? Eu quero convidar mesmo a população de Belo Horizonte, mas também as mulheres do interior, né, de todo o estado de Minas Gerais, à medida do possível, venham às audiências públicas, tragam as suas demandas, tragam as suas denúncias, para que a gente possa, a partir daí, né, sensibilizar, fazer com que essas pautas sejam, de fato, reconhecidas pelo Parlamento Mineiro e a gente possa traduzir essas demandas, né, num passo subsequente aí, né, em legislação, né, em iniciativas de políticas públicas. Os direitos das mulheres têm que ser, né, uma pauta prioritária aí, né, e que a gente possa construir, né, uma agenda de fortalecimento das vozes das mulheres, né, com a participação delas, evidentemente, na construção das próprias soluções, né, e das políticas que vão poder atender essas demandas dentro da medida do possível. Então, é muito importante a participação de todas nós nesse espaço, né?
Pois é, Marlise, você volta aqui na coluna Gênero e Feminismo na próxima quinta-feira. Até lá?
Até lá, Soraya.
A Comissão das Mulheres, reinstalada nesta quarta-feira na Assembleia Legislativa, é presidida pela deputada Marília Campos, do PT, que tem como vice a colega de legenda, a deputada Geisa Teixeira. Os outros integrantes efetivos da comissão são Rosângela Reis, do PROS, e dois deputados do PMDB, Celise Laviola e Tadeu Martins Leite. Os membros suplentes são os deputados Geraldo Pimenta, do PCdoB, Rogério Correia e Cristiano Silveira, ambos do PT, Elismar Prado, do PDT, e ainda a deputada Arlete Magalhães, do PV. Já o relatório final da Comissão de Mulheres, criada em 2015, está acessível no site da Assembleia, almg.gov.br. E ontem, a Assembleia também aprovou, em segundo turno, a criação do Plano Estadual de Cultura na forma do substitutivo número 1. O plano atende às exigências do Sistema Nacional de Cultura. Ele define os rumos para o setor no Estado para os próximos 10 anos, com ações de curto, médio e longo prazo. Um dos princípios é a descentralização e regionalização das políticas públicas de cultura. Outros são a promoção da diversidade cultural, a valorização das atividades artísticas profissionais e amadoras da cultura popular e a concepção de cultura como fator de desenvolvimento humano, econômico e social. O plano também vai orientar a formulação dos orçamentos anuais e planos setoriais. Meio-dia 55, a gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouco, Prefeitura sorteia as novas vagas em shoppings populares para os camelôs que vão ser retirados do centro. É já já.
Jornal UFMG.
Comecei bem cedo. Aos 11 anos, desenhei um coração na carteira da Maria. Com 13, colei meu primeiro chiclete debaixo da cadeira. Aos 15, eu já escrevia nos livros da biblioteca. Quando cheguei aos 16, quebrava orelhão e lâmpadas na rua.
Apenas em BH, por ano, são gastos cerca de 5 milhões de reais no reparo ao patrimônio danificado. Cuidar do bem público é um dever de todos. Uma campanha, UFMG Educativa 104,5.
Você está ouvindo ZYX414, UFMG Educativa, FM 104,5 MHz. A estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia 56.
De olho na cidade.
A Prefeitura de Belo Horizonte começa logo mais, à 1 da tarde, o sorteio das vagas temporárias em shoppings populares. Elas são voltadas aos camelôs cadastrados pela administração municipal e que agora não podem mais comercializar na região do IP Centro. Os ambulantes são contra e realizam desde segunda uma série de manifestações. Mais informações ao vivo com a repórter Aliciane Gonçalves. Boa tarde, Aliciane.
Bom, nós estamos tentando falar com a repórter Aliciane Gonçalves aqui sobre essa questão dos camelôs no centro de Belo Horizonte. A gente acompanhou essa semana uma série de manifestações que inclusive foram reprimidas pela polícia. Os camelôs não querem deixar, né, as ruas do centro de BH, mas a prefeitura diz que não há alternativa. A gente vai falar com ela neste momento aqui para saber mais detalhes sobre esse sorteio. Bom, agora a gente já está com ela na linha. Boa tarde, Aliciane.
Boa tarde, Vinícius. O sorteio das vagas temporárias começa mesmo daqui a pouco no auditório da Belotur, no centro da cidade. Vão ser sorteadas 1.547 vagas em dois centros de comércio popular. Um deles é o Y Centro, localizado na rua Saturnino de Brito, no centro de Belo Horizonte. O outro se chama o Y Ponto e fica na rua Padre Pedro Pinto, em Venda Nova. O número de vagas é um pouco maior do que a quantidade de ambulantes aptos a participar do sorteio. Ao todo, são 1.134 camelôs cadastrados pela Prefeitura. Após o sorteio, os ambulantes vão ter 5 dias para confirmar o interesse pelas vagas. Depois, a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos vai avaliar a possibilidade de trocas. O ambulante Claudinei Neves, que trabalha no Hipercentro há 2 anos, vai hoje à tarde ao sorteio das vagas provisórias. Mas ele ressalta que os shoppings populares não são uma boa opção para quem está desde segunda-feira impedido de trabalhar nas ruas da capital.
Todo mundo está vendo que não funcionou e não vai funcionar. Isso aí não vai resolver o problema dos trabalhadores ambulantes de Belo Horizonte, não. Nós não queremos shopping. Até quem está dentro dos shoppings está saindo para a rua. Então, como querem nos colocar lá? Muitos aqui hoje aqui não têm o que comer, não têm o dinheiro para comprar comida, para colocar o leite em casa. Muitos aqui não têm o dinheiro da condução para vir para o protesto. Então, é isso que nós queremos. Essa é a realidade. Nós queremos trabalhar.
Ambulantes como Claudinei também defendem que vai ser muito difícil para eles competirem com seus fornecedores, que são comerciantes asiáticos que já dominam as vendas nos shoppings populares, com produtos a preços mais competitivos. As vagas provisórias sorteadas hoje vão valer até que a Prefeitura de Belo Horizonte distribua as vagas definitivas, com aluguel subsidiado pela administração municipal. Esse processo faz parte do chamado Plano de Ação do Hipercentro. A secretária municipal de Serviços Urbanos, Maria Fernandes Caldas, acredita que as ações da prefeitura vão ajudar os ambulantes a se estabelecerem plenamente nos centros comerciais.
Acho que a prefeitura dessa vez faz uma política diferente do passado. Eles terão aluguéis subsidiados. Um aluguel médio em box hoje, ele varia de R$ 900 a R$ 1.200 com o condomínio. Eles vão pagar R$ 30 durante o ano, depois R$ 60, depois R$ 100. Então, assim, a condição de concorrência é bem razoável. Fora o fato de que a gente vai entrar com uma carga muito grande de capacitação, de gestão compartilhada. Então, acho que estão criadas as condições para que ele possa se estabelecer.
Nesta quarta-feira, um grupo de camelôs se reuniu com o presidente da Câmara, Henrique Braga, do PSDB, e com outros vereadores. No encontro, os ambulantes reivindicaram a permanência nas ruas, com a criação de feiras abertas e permanentes. A ambulante Vera Lúcia Teixeira, que trabalha no Hipercentro há 25 anos, é uma das pessoas que defendem que as feiras se adequam melhor às necessidades de quem trabalha nas ruas.
Você acha que um camelô que está no meio da rua, que vende, tem muito vendedor de bala, muito vendedor de água, você acha que uma pessoa vai sair de um centro da cidade, de uma rua, para ir no shopping comprar uma bala, uma água mineral, se tem um bar mais perto? Tem muitos casos que não cabe a shopping, cabe a feira, livre igual mesmo na rua, porque em São Paulo já existe, Rio de Janeiro já existe feira. Por que que eles não fazem a feira?
Segundo a secretária de Serviços Urbanos de Belo Horizonte, Maria Caldas, o plano de ação do Hipercentro também prevê a oferta para os ambulantes de cerca de 2 mil vagas em feiras livres e populares, como aquelas que já existem nas regionais e que acontecem alguns dias por semana. Mas, conforme a secretária, a prefeitura não permitirá a permanência de ambulantes em barracas em ruas do Hipercentro.
Essa hipótese a gente não cogita, por um motivo que essa experiência já foi feita. Não é possível controlar a permanência de camelô na rua. Ele atrai outros camelôs, ele cria uma situação complexa para o pedestre e para a segurança. Então essa hipótese não está entre os nossos planos.
Já em relação às vagas temporárias em shoppings populares, a Prefeitura de Belo Horizonte prevê que elas sejam ocupadas até o dia 14 de julho. Enquanto isso, tramita na Câmara projeto de lei número 309/2017, de autoria do Executivo Municipal, que especifica como vai ser a ocupação dos ambulantes em vagas definitivas nos centros de comércio popular. Com você, Vinícius.
Muito obrigado, Aliciane Gonçalves, pelas informações. As guias do IPTU Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana de 2017, com desconto de 2%, começam a ser enviadas para quem quiser quitar todas as parcelas restantes de julho a dezembro. Para receber o desconto, o contribuinte belo-horizontino precisa ter quitado todas as parcelas já vencidas neste ano, de janeiro a junho. O desconto de 2% será concedido desde que o pagamento do imposto seja feito à vista até o dia 17 de julho. A guia está disponível também na internet, no site da Prefeitura, pbh.gov.br. A Prefeitura de BH está distribuindo cobertores para a população de rua diante das baixas temperaturas registradas desde domingo na capital. Também foi ampliado o horário de entrada nos abrigos municipais para até às 10 horas da noite. A população pode colaborar com o atendimento registrando pelo número 156 e informando situações de pessoas que se encontram nas ruas e necessitam de atendimento por alguma das ações emergenciais no período do inverno. O número é 156. Agora, 1h03, termina aqui esta edição do Jornal UFMG. As reportagens ficam disponíveis em nosso site www.ufmg.br/rádio. Você pode acompanhar também nas redes sociais, facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Aliciane Gonçalves, Leonardo Crisóstomo, Samuel Souza, Soraya Fidelis. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação técnica de Judson Porto e a coordenação de jornalismo é de Paula Alquimim. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.